E a gente conversa agora aqui no primeiro item com Felipe Salto, diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, boa tarde. O Senado recebeu três PECs, propostas de emenda à Constituição, conhecidas como PEC emergencial, PEC dos fundos e PEC do Pacto Federativo. No último dia 8 de novembro, a IFE publicou os comentários da IFE número 4 sobre essas três PECs. O que você destaca para a gente?
Olha, o governo, diante da situação fiscal ainda bastante grave, com uma dívida pública elevada e crescente, como a IFE tem mostrado nos seus relatórios mensais, ele, após o avanço e aprovação da PEC número 6, a PEC da Previdência, decidiu então apresentar um novo conjunto de propostas na área econômica e fiscal, principalmente, que dê conta de atacar esses problemas que ainda persistem. A principal das três PECs é a chamada PEC da emergência fiscal. As três propostas de emenda à Constituição são apresentadas aqui no Senado pelo senador Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo, e o que se sabe é que o conteúdo foi elaborado pelo próprio Ministério da Economia, e esse conteúdo foi explicado em linhas gerais, numa coletiva à imprensa na semana passada. A PEC emergencial, ela tenta trazer para o presente, para o curto prazo, o acionamento daquilo que se costumou chamar de gatilhos do teto de gasto. O teto de gastos foi uma medida, também uma emenda constitucional, aprovada ainda no governo do presidente Michel Temer, que, para lembrar o ouvinte, é uma medida que diz que a despesa primária, ou seja, sem contar o juro da dívida, só pode crescer pela inflação passada, do ano anterior. E, no caso de descumprir essa medida, esse teto de gastos, alguns gatilhos, algumas medidas automáticas seriam acionadas. Basicamente, qualquer ação dos três poderes com um impacto real, sobre a despesa pública ficaria impedida, né? Qualquer ação ficaria impedida. O problema é que os cenários mostram, por exemplo, da IFE, mas também do mercado e do próprio governo, que o teto não será descumprido nem em 2019, nem em 2020. No caso da IFE, o teto de gastos só será descumprido em 2021. Então, até lá, é possível caminhar com ajuste fiscal, mas ele acaba recaindo numa despesa que é chamada discricionária, aquela despesa que contém o investimento público e o próprio custeio da máquina, né, que faz a máquina pública funcionar. Então, quando a gente observa a qualidade do ajuste, se ela ficar apenas concentrada nesse tipo de gasto, acaba sendo uma qualidade ruim. O investimento público federal está no nível mais baixo da série histórica, 0,3% do PIB. Daí vem a ideia da emergência fiscal. Então, o governo apresentou a PEC da emergência, que é uma das três desse novo pacote econômico, para trazer os gatilhos do teto para o presente, né? E ao fazer isso, a forma pela qual ele conseguiu fazer, ou pretende fazer, é pelo descumprimento da regra de ouro, né? O Brasil tem uma série de regras fiscais. Essa regra de ouro também é uma regra constitucional, que diz, em linhas gerais, que não se pode gastar mais com custeio para financiar, financiado com dívida pública, né? Se você fizer dívida, tem que ser para investir, né?
Você não
Fez
pode
um real
fazer.
de dívida, tem que ter um real de investimento.
Você não pode fazer dívida para pagar funcionário, por exemplo.
Isso, para pagar previdência, para pagar pessoal, para pagar gastos correntes. Agora, nós estamos descumprindo essa regra de ouro. Já neste ano de 2019, o Congresso precisou autorizar o governo a emitir dívida para pagar uma série de despesas que não são investimentos. E para o ano que vem, a proposta de lei orçamentária anual também veio com um pedido de autorização de cerca de 360 bilhões de reais, que o Congresso vai precisar de novo autorizar, que representa, portanto, o descumprimento dessa regra de ouro, né? Aí a ideia do governo é aproveitar esse contexto de desequilíbrio da regra de ouro para que esse contexto acione, então, ou justifique o acionamento dos tais gatilhos, né? Já que é uma situação que já está ocorrendo, então você retira o custo de ter que acelerar o descumprimento do teto de gastos, ou criar outras situações, e aproveita uma situação que já é realidade, né, desse desbalanceamento da regra de ouro. E quais são esses gatilhos? São os mesmos que estavam previstos no teto, mas eles estão sendo ampliados, né? Estão sendo ampliados. Por exemplo, a redução de jornada do servidor em até 25%, com redução dos proventos, a redução das vantagens, indenizações, os chamados penduricalhos, né, dos salários e das remunerações dos servidores, a mudança na progressão automática também dos servidores públicos e outras ações que envolvem a contenção da despesa obrigatória. Então essa é uma mudança importante, ela vem na chamada PEC emergencial. Agora, as outras
só duas... só um instante, só para o nosso ouvinte entender, isso aqui ainda não é a reforma administrativa, né?
Não, isso ainda não é a reforma administrativa, ela toca na questão de pessoal.
Mas não é.
A reforma administrativa possivelmente deverá ser um outro projeto, ou conjunto de projetos, ou de PEC, né?
Porque senão o ouvinte pode confundir uma coisa com a outra, né?
Exatamente. O governo tem falado na reforma administrativa, a própria Câmara também, o Senado, vem discutindo isso, mas, na verdade, essa questão de pessoal entrou na PEC emergencial como uma forma de tentar ajustar o gasto público obrigatório. Não há ainda uma proposta de reforma administrativa. Ainda que o conjunto das três PECs, esse pacote econômico do governo, represente uma espécie de reforma do Estado, né? Claro que são muitos pontos e muito complexos, né? Eles vão demandar discussão por parte do Congresso, escrutínio da sociedade, dos analistas. Não vai ser uma coisa rápida, né? Pode ser que demore bastante para tramitar. A PEC do Pacto Federativo, por exemplo, que é a segunda apresentada, ela aguarda, inclusive, algumas sobreposições com a PEC emergencial. Porque, ao ser anunciado, dava a impressão de que você tinha três propostas independentes. Mas quando você lê o texto, e aí o comentários da IFE número 4, que nós divulgamos na sexta-feira, assinado pelos três diretores da IFE, ele apresenta um pouco tanto esses detalhes de cada medida que está em cada uma das três PECs, quanto as sobreposições que existem entre elas também. E a PEC do Pacto Federativo, ela trata também da emergência fiscal, né, dessa situação de emergência fiscal. E ela expande para estados e municípios a possibilidade de acionar essas medidas de contenção do gasto de pessoal, do gasto obrigatório. A diferença é que a PEC do Pacto Federativo também avança sobre questões de concessão de garantias pela União nas dívidas contratadas pelos estados e municípios, propõe criar um Conselho Fiscal da República, que é um conselho politicamente grande, né, formado pelo presidente da República, presidente do Senado e, portanto, do Congresso, presidente da Câmara, três governadores e três prefeitos. Esses dois últimos casos vai haver um revezamento, né, dos prefeitos e governadores, com uma regra que permita sempre ter participantes de todas as regiões geográficas do país. O objetivo desse conselho, do qual o Tribunal de Contas da União também fará parte, é acompanhar questões de sustentabilidade financeira e fiscal da União, do país como um todo, do setor público consolidado, mas não ficou muito claro ainda como é que isso vai operar, né? A própria instituição fiscal independente, ligada ao Senado, a IFE, já faz esse trabalho de acompanhamento, claro que é um trabalho técnico, né? Esse conselho que está sendo proposto é mais um conselho político. E o comparativo imediato é com a Alemanha. A Alemanha tem um conselho similar a esse Conselho Fiscal da República que está sendo proposto, mas tem um comitê técnico independente que presta avaliações e dá informações para aquele conselho que existe na Alemanha. Então, não ficou muito claro ainda como esse conselho vai operar, quais vão ser bem os objetivos dele, etc., mas fica evidente pela fala do ministro, dos secretários, etc., que a ideia é criar uma espécie de órgão que alerte para os custos fiscais de determinadas medidas, para o risco fiscal dos estados também, né? Há uma preocupação grande com a deterioração das contas públicas no âmbito municipal e estadual, que hoje, por exemplo, muitos estados e municípios apresentam situação fiscal muito grave. Então, uma parte da função desse conselho talvez seja também tentar centralizar um pouco o controle sobre as finanças dos estados, dado que os tribunais de conta dos estados não conseguiram cumprir esse papel ao longo dos últimos anos, né? Uma outra ação nessa linha mais institucional, dentro dessa PEC do Pacto Federativo, no âmbito dessas três PECs que nós estamos comentando, é também aumentar os poderes do TCU. O governo coloca como proposta que as funções que deveriam ser do Conselho de Gestão Fiscal, previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de maio de 2000, elas seriam do TCU. Né? Quais funções? De normatização orçamentário, contábil, financeira, fiscal. Por exemplo, dizer o que é despesa com pessoal ou não, ou o que não
sim,
é.
Sim.
Muitos estados acabaram não contabilizando nos últimos anos despesas com terceirizados, por exemplo, na sua despesa de pessoal. E aí a estatística oficial acaba mostrando um dado aparentemente melhor do que ele é na realidade. Então precisa haver um órgão central, né, que normatize essas regras e tal. O que a PEC propõe é que o TCU faça isso. E a vantagem é que o TCU tem estrutura e capacidade técnica para fazê-lo, né? Na ausência disso, quem hoje tenta fazer esse papel é o Tesouro, né? A própria Lei de Responsabilidade Fiscal coloca que enquanto o Conselho de Gestão Fiscal não fosse instituído, o Tesouro é que faria esse papel, como ele tenta fazer de fato, né? Aliás, nos últimos dois anos o Tesouro vem ampliando um pouco as análises sobre a questão federativa. O boletim dos entes subnacionais é um documento que é rico em informações. A própria IFE, aqui no Senado, utiliza esses dados nas suas análises sobre as questões fiscais no âmbito local.
E Felipe Salto, e por fim, para a gente ir concluindo, e a PEC dos fundos públicos?
Pois é, essa terceira PEC, que é mais, digamos assim, mais específica, né? Ela tenta trabalhar um pouco a vinculação de receitas desses fundos, chamados fundos públicos. A ideia é que existe no Brasil uma série de mecanismos que vinculam receitas de multas, taxas, impostos, contribuições a finalidades específicas. Por exemplo, telecomunicações, né? Para dar um exemplo. Você arrecada uma determinada receita e só pode gastar naquela área. Quando o governo não consegue gastar por alguma razão, esse dinheiro não pode ser usado em outra finalidade, né? Então o que acaba acontecendo? Obrigatoriamente esse dinheiro, esse recurso fica guardado na conta única do Tesouro, lá no Banco Central, né? Essa conta única é uma conta gigantesca que tem 1 trilhão, 300 bilhões, até mais do que isso, e esses recursos vão sendo acumulados porque não podem ser gastos, né? Então, uma boa parte da conta única é composta por essa espécie de superávit financeiro que vai constituindo uma reserva. A questão é que isso não pode ser simplesmente sacado e gasto, mesmo que seja para pagar dívida ou para pagar juros. Ao fazer isso, você vai acabar exigindo por parte do próprio Tesouro ou do Banco Central, emissão de dívida para neutralizar esses efeitos expansionistas. Uhum. Então, ainda que possa haver ganhos de gestão com essa mexida no estoque desses fundos, que está guardado lá na conta única, não há um efeito fiscal redutor na dívida bruta. Agora, para frente, né, que é a segunda parte da PEC dos fundos públicos, a desvinculação pode sim gerar uma sobra, pouco a pouco, de receitas que não seriam mais vinculadas e que, eventualmente, poderiam ir para fazer um resultado primário melhor e aí sim afetar a dívida pública. Como a gente pode ver, esse conjunto de PECs é bastante ambicioso e bastante complexo. Cada uma das medidas tem impacto fiscal diferente. E a segunda etapa agora da IFE, depois da publicação desse comentários da IFE número 4, que o ouvinte pode acessar no nosso site, senadolegbr.com/IFI, a ideia é que a gente comece a analisar de maneira detalhada também os cálculos, né, dos impactos fiscais de cada uma dessas ações.
Uhum, claro. Felipe Salto, obrigado por participar aqui conosco no primeiro item. A gente vai acompanhando a tramitação, né, dessas três PECs. Elas vão começar agora a passar pela CCJ e assim caminhar pelo Senado e depois na Câmara dos Deputados também, né? E aí a gente vai conversando ao longo dos próximos programas sobre esses detalhes.
Muito bom.
Obrigado pela participação, Felipe.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.